Então vamos lá, motor de popau, motor de centro em veleiros, podcast, vamos no pano mesmo, episódio 72. Direto aqui da Pérola da Serra, Ribeirão Pires, a gente acabou por razões de trabalho da Vivi, a gente teve que voltar a morar aqui na Serra, então eu fico um bocadinho aqui, e desço, a gente desce na sexta-feira e fica até segunda de manhã, a gente está se dividindo entre Santos e aqui. A Pérola da Serra faz parte. É, eu gosto também, é gostoso e tá tudo certo. Então vamos falar aqui de veleiros, motor de centro ou motor de popa. E aí vem sempre primeiro aquela história, né? Motor, veleiro precisa de motor? É o seguinte, meu amigo, não seja purista. Motor é um equipamento de segurança. Não se iluda com essas histórias que às vezes falam: ah, é veleiro, para que veleiro? Para que motor? Para que motor em veleiro? Veleiro não precisa de motor. Isso é coisa de velejador de yacht club, de velejador de varanda, é coisa de quem não vai para o mar. Na represa, você pode até dispensar um motor. Eu, quando a gente tinha um marreco lá na Guarapiranga, a gente não usava motor mesmo, né? Atracava, desatracava no vento, chegava no vento, no pier, e estava tranquilo. Mas eram outras circunstâncias. Na Guarapiranga, vejam, eu adoro a Guarapiranga, acho que é um dos melhores lugares para se velejar pelo regime de vento. Regime de vento que altera muito, altera bastante. Mas não é exatamente assim um lugar em que, se você ficar à deriva, que o mundo vai acabar. É diferente de você, por exemplo, aqui em Santos, navegar até lá os navios e o vento acabar, ou navegar até o meio da Bahia e ali 3 da tarde o vento acaba, e aí o vento acabou, você sabe, já era, não volta mais. E como é que você volta para a marina, né? Ah, veleiro não precisa de motor. No mar, principalmente, o motor, ele é, e sempre foi, e ele sempre será, um equipamento de segurança. Então, não abra mão disso só porque um ou outro diz que não precisa, que veleiro não usa motor e que é bobagem. Vamos ver o que a gente tem aqui. Eu separei algumas coisas só para a gente levar essa discussão e ver como é que fica. Então, vamos lá. Ali, ó. Até que tamanho de veleiro essa discussão é válida? Porque é verdade, tem. Não dá para botar motor de centro em alguns veleiros. De 16 a 23 pés, com certeza essa discussão ela não tem muito sentido. Porque você não vai colocar um motor de centro num marreco 16. Se bem que eu lembro que lá nos idos de 2000 e pouco, ainda no tempo que o fórum da revista Náutica bombava, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Teve um sujeito lá no sul. Deixa eu beber uma aguinha. Teve um sujeito lá no sul que colocou um motor de centro, um molde ainda, num Fast 23. Qual esse da foto aí? E eu ouso dizer que ele certamente ele matou o barco, né? Não teve. Não tinha a menor chance de um Fast 23 andar bem com o motor de centro. Ele navegava ali ainda na Bahia, na Guaíba, né, na Lagoa dos Patos. E ele ainda teve a sensacional ideia de dar uma serrada na quilha para diminuir o calado. Claro que tudo da cabeça dele, né? Mas tem sempre um amigo que fala que tudo bem, que não tem problema. Mas ficou esquisito. Certeza que ficou estranho. Caminhos, né? Cada um vai escolhendo o seu. Eu acho que até 23 pés essa discussão não tem sentido. Ali eu coloquei de 23 a 30, mas claro, 23 não, né? A gente tem faixas, tem poucos veleiros de 24 pés no Brasil. E eu acho que eu talvez ali, para ser mais preciso, essa discussão ela faça mais sentido entre 25 e 30 pés. Delta 26, por exemplo. Motor de popa ou motor de centro? Eu digo isso porque a Joana, que a gente gravou o próximo podcast que vai ao ar semana que vem, ela tem um Delta 26 com motor de popa. Mas o Daniel Pires, Clube Internacional de Regatas, ele tem um com motor de centro. Qual é o melhor? É isso que a gente vai tentar conversar aqui e chegar a alguma ideia. Se tiverem algum comentário, é só deixar aí, que hoje eu estou ao vivo, eu estou gravando podcast ao vivo. Vamos ver se dá certo. Estou aqui em Ribeirão Pires, a Pérola da Serra, e torcendo para não falar nenhuma das minhas abobrinhas, porque às vezes eu tenho uma verborragia. E aí eu. Que eu falo mal de ninguém, mas eu, talvez às vezes eu sou um pouco mais contundente nas opiniões. Quando eu tô gravando, eu fico mais contido. Então, de 25 a 30 pés, essa discussão ela faz sentido mesmo. E aí você tem que ver, basicamente, se você, para que que você vai usar o veleiro. A primeira questão talvez seja cruzeiro ou regata. Um J24. Ele nunca vai colocar um motor de centro num J24. Pela regra, ele é um motor de popa 3,3 HP. 3,3 ele toca veleirinhos pequenos. Só para a gente não se perder aqui, de 16 a 23, conforme-se com o motor de popa, aprenda a lidar com ele ou vá para uma represa e veleje 100. E você vai ser vítima, infelizmente, dele, porque é terrível. É, vai ver aqui nas desvantagens do motor de popa. Agora, se você fizer cruzeiro, tiver um 26, 27, um Brasilinha 27, aí faz sentido essa discussão. Será que um Brasília 27 com motor de centro eu tenho algum ganho para cruzeiro? Mas cruzeiro de verdade, tá? Porque tem um pessoal que faz cruzeiro e diz que faz cruzeiro, mas não faz travessia nenhuma, né? Sai ali da Ribeira, vai até Anchieta, sai da Anchieta, volta para Ribeira. Sai de Paraty, vai até a Cutia e volta. Aí, né, fala o cruzeiro, eventualmente fazer pernadas longas, né? Ficar tempo a bordo, dormir a bordo. Será que compensa? Essa é uma das perguntas. Agora, acima de 30 pés. Acima de 30 pés, aí eu já ouso dizer que não vai valer nenhum mesmo. Não, quer dizer, não vai valer nenhum. Não dá para você colocar um motor de popa acima de 30 pés com eficiência. Dá. Já tive amigo que trouxe 36 pés de Paraty a Ubatuba, fez uma traquitana lá num 36 pés, montou um suporte e trouxe com 15 HP e deu certo. Mar liso, sem vento. Funcionou. Ok. É um caminho. Mas não é um caminho que você simplesmente substitui num 33 pés, num Fast 345. Vai tirar o motor de centro de um Fast 345, aquele control que só te enche o saco, e vai colocar um motor de popa? Essa discussão ela deixa de fazer sentido. Então, o tamanho que essa discussão que a gente está tendo aqui nesse episódio, se ela é válida ou não, é uma zona intermediária ali entre os seus 25 e 30 pés, para ser bem prático, para ser bem pragmático nessa história, e a gente tentar chegar aqui a alguma conclusão que sirva para o pessoal, sirva no geral. Então vamos lá. Vantagens do motor de popa. Tem alguma vantagem? Olha, o motor de popa tem várias vantagens e algumas são vantagens e ao mesmo tempo desvantagens. A primeira grande vantagem do motor de popa será sempre, sempre, sempre o preço. Eu lembro quando eu comecei nessa vida, primeira vez que eu fiz um charter, um veleiro coronado do Ulisses Schimmels e da Marcela. Eles moram lá no Canadá, mas eles faziam charter em Angra. Um tempo que não era assim, toda hora que você chegava e encontrava um charter. Eles tinham um Velamar 33, inclusive, o Coronado. E motor de centro, era um motor, o Ulisses dizia que era um motor de elevador. Não sei dizer exatamente o que ele queria dizer com isso. Mas ele me disse uma vez, e na época eu concordei, até hoje eu concordo: motor de popa deu errado. Deu muito errado, você joga ele fora e você compra outro. Um de centro não é bem assim. Bem que outro dia eu fui todo macho comprar um motor de 8 HP e quase caí para trás. Um Mercury como esse aí, Isso aí era motor de 6 mil reais, 5 mil reais. Eu ia passar em 12 no cartão. Aí quando eu cheguei para comprar, 15 mil reais. E é surreal, né? Mas mesmo assim, um motor de centro, um veleiro, vai estar aí começando aí no mínimo em 60 mil reais, né? Então o preço do motor de popa sempre será a sua principal vantagem. Outra vantagem dele é o preço. É o peso, perdão. O peso, ele pesa menos do que um motor de centro. Lembrando que em veleiro a gente não vai precisar jamais, pode ser alguma, nos que comportam motor de popa, mais do que 15 HP. E 15 HP já vai ser uma excrescência. Eu já usei 15 HP em Fast 23 e parecia uma lancha. Só de engatar ele já ia 5 nós. Então só de dar o primeiro cleque, primeiro giro do hélice ali, se acelerasse então, essa é uma discussão interessante. Se acelerar então, a única coisa que vai acontecer é a popa baixar e você gastar mais combustível e a velocidade de deslocamento máxima teórica não vai passar daquilo que o casco foi feito para fazer. Então, num Fast 23, você não vai fazer 9 nós só porque você botou 25 ou 15 HP. Não adianta, você vai andar o mesmo tanto que você andaria se você tivesse com 8, com 5. No caso dos Fast 23, eu já tive 3.3 HP, 5 HP, 8 HP e 15 HP. O que eu preferi é o 5. 5 para mim é o melhor, mesmo com corrente, porque ele gasta bem menos que o 8. Eu sentia, aqui a nossa operação, ela é muito movimento, né? Então, na época que a gente usava o Fast 23, eu sentia assim, o barco que usa, o quanto que a gente abastecia, saindo todo final de semana, num barco de com 5 HP e num barco com o 8 HP. Tinha diferença significativa. O que se ganhava no 8 era na corrente contra que ele andava um pouquinho mais, mas não é nada assim do outro mundo, não. Eu ainda prefiro o 5. O 3.3, a gente tocava bem com ele, a gente levava ele bem. Só que na corrente contra, tinha dois inconvenientes o 3.3. Ele tocava o 23 pés, mas um atualzinho 23 que eu tive no canal de Bertioga, o primeiro Cusco Baldoso, o segundo Cusco Baldoso, também era com 3.3. Só que o problema era o tanque de combustível externo. Era muito chato de fazer. Aqui na Guarujá, você sai da Supimar com ele. Ali no aquário o tanque já acabou. Aí para voltar você tem que abastecer de novo e é um tanque externo só. Eu vou falar mais para frente ali no KISS, mas uma das coisas que eu fui anti-KISS foi justamente tentar bolar um tanque externo pro 3.3. Eu entrei nessa piração, claro que tentativas que nem deram, até deram certo, mas era sempre melhor ter um, já que era para que já que eu queria isso, era melhor ter o original, ter um 5 HP já com um tanque externo já desenvolvido. Mas o peso, então, é uma facilidade, embora ele também, é o que eu coloquei em interrogação, porque o peso é uma vantagem. Como a gente vai ver no próximo, também é uma desvantagem. Quando a gente for falar das desvantagens, peso também é desvantagem. E aí vocês vão achar que eu tô maluco, mas não tô. Quer dizer, normal eu não sou. Mas já a gente chega nessa parte aqui. Facilidade de manutenção. Facilidade de acesso para manutenção. Como ele é externo, você abre ele e você vai mexendo em tudo. E está tudo numa peça única. Não precisa lá de grandes pirotecnias para chegar. Já o motor de centro, quando eu fiz curso de mecânica diesel no Senai, o professor começava dizendo que o projetista não pensa no mecânico. Ele pensa em qualquer coisa que vai usar o barco, menos no mecânico, os acessos são bem complicados. Então mesmo. Já o motor de popa, como ele é externo, acaba sendo bem mais fácil. Tranquilo. Funciona. Agora, ao mesmo tempo, essa facilidade, ela também é uma desvantagem. Mas na desvantagem, o motor de popa, ele tem isso. O Elinho Magalhães, grande mestre, Ele diz uma coisa, ele diz que o motor de popa ele ainda não, é um equipamento, uma peça de engenharia que ainda não foi concluído o projeto. É porque ele serve para quebrar, ele serve para dar errado. Mas aqui eu estou tentando manter as vantagens, né? Tem vantagem. Tem vantagem. Não nego. A principal será sempre o preço. Essa é imbatível. Mas avalie o seu uso real, não imaginário, e keep it simple, stupid. Mantenha a coisa simples. É, quando, eu tive um day sailor, o Brisa. Eu queria porque eu queria um motor de popa. Porque eu fiquei anos velejando só de monotipo. E, meu, às vezes a corrente era contra. Era difícil voltar para a marina. Eu ficava ali na Náutica Sangava, em Guarujá. E era bem difícil voltar na marina. E não era legal. E aí, com o day sailor, eu falei, não, é maiorzinho, cabe um motorzinho aqui, eu vou colocar um motorzinho. Só que eu não tinha grana. E aí apareceu um motor desses Phantom elétrico. E aí eu peguei. Coloquei uma bateria, 45 amperes. E o motor andava. Tocava o barquinho. Era legal. Tinha resolvido o meu problema. O motor tocava o barquinho. Só que a bateria durava pouco. E aí eu comecei a pensar, vou colocar uma targa com painel solar? E precisava de um painel solar naquela época, era caro. Eram umas plaquinhas pequenas de 10 watts e uma fortuna, né? Mais de R$ 1.000, 10 watts. Eu falei, não, vou fazer diferente. Eu vou, comprei um gerador de gasolina, botei numa caixa estanque, de caixa plástica estanque. Eu tinha medo de me molhar e o gerador me eletrocutar. Ah, meu Deus. É, as besteiras que eu já fiz. E aí, eu dava partida no motor elétrico. Aí, esse motor elétrico carregava a bateria. Essa bateria carregava, tocava o motor Phantom. Que me tocava a incríveis dois nós. E aí, um dia, um sujeito parou na marina, ficou olhando para minha cara e ficou olhando para aquela bagunça toda que eu fiz. E aí ele fez uma pergunta que eu não tive como o que responder. Ele virou para mim e disse assim: "Mas por que que você não coloca logo um motor de popa?" Era, né? O que eu gastei com o gerador, com a bateria e com o Phantomzinho, 55, 54 libras, eu acho. É, o que eu gastei com aquilo, eu comprava um motor de popa. Ficava algo mais seguro, né? Porque era terrível. Se eu virasse com aquilo, se eu capoto o veleiro por alguma razão, lembrando que um day sailor é difícil de virar, mas ele pode virar porque ele não é lastreado, ele não é de oceano. E aí eu capoto o veleiro, ou entra água, embarca água, vem uma lancha e inunda ali, com um gerador funcionando. Uma eletro era 220, ia ser eletrocução. Ia ser chocante o resultado. Ia ser chocrível. Então, faz parte. Parte eu fiquei nessa. Então, a minha dica é mantenha simples e veja o seu uso real. Você vai sair só na. Tem um barco pequeno, mesmo 26, 27, mas você só sai do Guarujá, dá a sua voltinha na Bahia e volta. Motor de popa serve. Vai precisar do motor de centro quando você precisar de confiabilidade. O motor de popa não tem isso. Agora, mas a gente já vai falar das desvantagens. Eu fico tentado a só falar das desvantagens do motor de popa. Fica parecendo que eu não gosto de motor de popa. Não é isso. Gosto, mas eu não confio. É, eu gosto, mas dizer que eu confio, que vai chegar na marina, vai dar partida e vai pegar. Aí o pessoal fala, não, é porque usa pouco. Caramba! O caramba, porque olha, eu usava os meus motores de popa sempre. E sempre, sempre. Tinha época, quando eu colocava gasolina ruim, não tinha jeito. Mesmo com posto de bandeira chique, dava ruim. E eu perguntava pro mecânico onde que eu abasteço. Aí ele dizia um posto no Guarujá, era o único. Ali foi verdade. Depois que eu comecei a abastecer naquele posto, eu deixei de ter tantos problemas. Mas às vezes eu chegava na marina com cinco motores e nenhum pegava. A gente trabalha, né? Só pega estrada para ir velejar e chega lá e olha, não vai dar para velejar porque o motor não pegou. Mas faz parte. E uma vantagem ainda do motor de popa é que ele permite a redundância. Você pode ter dois. Eu já fiz várias vezes travessia, porque como eu não confio no motor de popa, em que eu não tinha um motor de popa, eu tinha, na verdade, dois. Um a bordo, eu também não sabia se ia pegar. Mas normalmente quando tinha os dois, o danado não parava de funcionar. Eu tive muitos motores de popa, muitos, quatro tempos, dois tempos, inclusive eu tenho aqui quatro tempos, 9 HP, Mercury à venda, vou anunciar em breve, é uma joia da engenharia. Esse funciona. Oh, fazer sinal da cruz? Não, brincadeira. Motor de popa tem sempre as manhas, né? Cada dono tem a sua e faz parte. Parte, faz parte. Vamos falar então das desvantagens do motor de popa, porque é o que eu já estou fazendo há um tempo, né? Desvantagens do motor de popa. Eu falei que o peso era uma vantagem, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem. A principal desvantagem é que é um peso na popa, um peso a ré, que deixa o barco derrabado e influi na estabilidade. Não é legal. Claro, depende do que você vai fazer. Por isso que eu digo, avalie seu uso real, não uso imaginário. Ah, você comprou um 26 pés para ir todo mês para Ilha de Santos, para Ilhabela. Comprei um 26 pés para ir todo mês de Paranaguá para São Francisco do Sul. E você sabe, você vai fazer isso uma vez, duas no ano. E muito. O dia a dia de um barco, principalmente de um barco nessa faixa de tamanho, é ali perto. Com raras e honrosas exceções. Mas, então, o peso na popa é uma, o peso é uma vantagem, porque o peso é menor que o de centro, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem. E a principal desvantagem é a baixíssima confiabilidade. Não é em baixa, é baixíssima. É difícil você confiar. O motor que acaba funcionando, a melhor marca de motor de popa é um motor novo e que só uma pessoa mexe. Vários usam ali, cada um vai ter sua manha de fazer funcionar, patuar, seu ritual, e às vezes funciona, às vezes não, às vezes funciona. Faz parte. Uma desvantagem também é a gasolina a bordo. Gasolina a bordo é sempre um problema, a gasolina é extremamente inflamável e cheira mal sempre. Você tem que deixar o respiro aberto para funcionar. Eu ainda vou fazer um outro episódio, senão esse daqui fica muito longo. Vou fazer um só sobre dicas, né? Porque como eu fiquei muitos anos com muitos motores de popa, eu aprendi um bocadinho. Mas agora, do ano passado para cá, a gente só tem motor de centro. E apesar dos pesares, apesar dos altos custos, eu não me arrependo. E depois que ele fica redondo, ele fica extremamente confiável. Mas o problema do motor de popa é baixa confiabilidade, peso na popa, baixa confiabilidade, ter gasolina a bordo. E no mar com ondas, ele vira um enfeite. Não importa se ele é rabeta longa. Tá? Não imaginem que por ser rabeta longa vai funcionar. Porque no mar com ondas, a popa sai toda hora. Então o que acontece é que você pede, quando você tem tripulação e está no mar ruim, você coloca toda a sua tripulação lá na popa para evitar aquela cavitada. Porque quando ele sai, acelera e faz um barulho feio, faz um barulho ruim e perde propulsão e sofre danos, porque ele está trabalhando sem peso e fora d'água, o rotor da bomba d'água sofre. É chato. É legal, não é de Deus, não. Então, no mar ruim, o comportamento dele, do motor de popa, sempre, sempre, sempre será ruim pela posição em que ele está a bordo. Já o motor de centro acontece às vezes do hélice sair, sim, mas é muito mais difícil. A beta, então, é quase impossível. É, deve sair, sai às vezes quando é pé de galinha, eixo, né? E às vezes sai, mas sai muito, mas muito menos do que o motor de popa. O motor de popa sai bastante. A gente não vê mesmo. Então aqui ficam as resumidas desvantagens do motor de popa, na minha opinião, peso na popa, baixíssima confiabilidade. Você tem que transportar gasolina a bordo. Mesmo quatro tempos, que mistura óleo, é gasolina a bordo. Leva uma quantidade significativa. E o comportamento do motor de popa em condições adversas. Aí fica naquela, ah, mas é um veleiro. Não, condições adversas eu velejo. Quem fala isso, eu respeito uma medida. Mas muitas vezes, principalmente aqui no eixo Rio-São Paulo, que é ruim de vento, você tem muito mar e não tem vento. E aí você me ensina a velejar sem vento nenhum, em mar ruim, e eu te contrato aqui na Cusco. É. Paga mal, mas se diverte. Mas é sem brincadeira, é complicado, porque não acontece bastante de ter mar e não ter vento. E aí, que você faz? Vai motorar. Motorar, você vai fazer o quê? Vai ficar esperando? Nem todo mundo tem agenda livre. A gente normalmente tem família e normalmente a gente quer voltar para casa. E quem tem agenda livre não precisa sair nessas condições, pode planejar a janela. E só pega mau tempo quem realmente quiser. Então, seguindo aqui, agora a gente vai falar rapidinho dos motores de centro. Aí ele tem muitas vantagens. A principal dela é a confiabilidade. É um motor que... Eu lembro o primeiro motor, e olha, era um Control, hein, que é uma porcaria. Nem, quer dizer, vou ser justo. O Control não é uma porcaria. O que é uma porcaria normalmente é a adaptação dele. Quem teve Jeep Willys, como eu, sabe que quanto mais você adapta, mais as coisas saem do projeto, mais as coisas tendem a dar errado. O problema do Control é esse. Normalmente ele pega, é difícil ele não pegar. É. O problema é que a marinização dele nem sempre é bem feita, só um ou outro tem essa sorte. E ele tende a esquentar. Fora que é muito peso no barco. Eu tenho 48 HP, muito HP dos barcos que usam ele. Mas. Tem quem goste. Não. Tive Control e o primeiro que eu tive, eu lembro que eu perguntei pro Cezinha. Falei, tá, e se eu der a partida e não pegar? Bem assim, mas ele me disse, ah, não pegar, você não vai conseguir resolver. Naquele estado do meu desenvolvimento náutico, era verdade. Depois eu fiz curso, depois veio o Gustavo, Rafael primeiro, Gustavo depois, que me ajudaram muito nessa questão. Mas sim, ele é muito. Se você não apertou o botão e não deu partida, alguma coisa muito errada tem, porque é muito difícil que isso aconteça. Já o motor de popa, você aciona ele, é estranho quando ele pega de primeira, muitas vezes. Estou exagerando, mas se ele não pega, na verdade, se ele não pegar, não será uma grande surpresa. Será uma surpresa, mas não será uma grande surpresa. É o motor de centro, ele também ele fica. Uma caixa dentro do barco, protegido dos elementos, ele não fica no sol, na chuva, variação de temperatura menor, que aumenta uma vida útil que já é longa. Ele é mais eficiente em condições adversas do que o popa, ele não fica saindo. Um modelo como esse da imagem aí, a beta, não vai sair da água. Um pé de galinha, talvez, mas para o mar, para ele sair nesse mar, é um mar que hoje em dia, então, pessoas navegam em sucessivas calmarias, é bem difícil acontecer. Ele aumenta ainda a estabilidade, porque ele fica mais próximo da quilha, então ele baixa o centro de gravidade, ele melhora, o barco não fica nem abicado, nem derrabado, ao contrário do motor de popa, então ele facilita. É uma grande vantagem. Não tem gasolina a bordo e a gente tem uma grande economia de combustível. Opa, né, gasta aí na casa sempre dos 2, 3 litros hora em veleiro, na faixa de tamanho. Motor de centro gasta às vezes menos que 1 litro hora. 0,8, 0,9. E o diesel também. No náutico não, mas o valor é um pouquinho menor que a gasolina. Vamos indo aqui para a conclusão desse episódio. As desvantagens do motor de centro. Desvantagens do motor de centro é o preço. O preço é salgado. Vale a pena, eu já fiz isso, o Gustavo fez para mim, retificar o motor inteiro do que comprar um novo. Retifica, deixa ele zero, ele aceita retíficas. E ele fica novinho, fica zero, fica standard. E mais mesmo assim, um valor de vulto mais do que alguns motores de popa. A retífica aí de um Yamaha 20HP 19, tá? Um mecânico aí, mão de obra e coisa, vai sair uns R$ 40.000. É dinheiro. A manutenção, né? Ela é mais básica. Basicamente, o que você faz é trocar filtros, correia e óleo. Mas ela é um pouquinho mais complexa que o motor de popa. Se você tiver que fazer alguma coisa, aí fica mais complexo, porque você tem que ir num local de não muito acesso, você tem que retirar partes, desmontar e levar para algum prestador de serviço, para um fica para um bombista, para alguém fazer alguma atenção. Então, isso encarece e o prazo também aumenta, enquanto que o motor de popa você tira ele e leva. Ou no, qualquer coisa você bota outro reserva, né? É a questão do cheiro de diesel, meus barcos nunca tiveram. Não sei se é porque eu uso Verana, sempre usei Verana, mas meus barcos não têm cheiro de diesel, não. Mas eu vejo algumas pessoas reclamarem que no veleiro fica cheiro de diesel. Comigo, nos meus barcos, nunca senti, nem nunca ninguém reclamou diretamente para mim. Mas pode ser uma desvantagem. E aquelas controvérsias, né? Rabeto ao pé de galinha, cacheta mecânico. E aí a gente fica pensando na vida, o que que faz, o que que não. A rabeta é esse outro sistema aqui, em que ela sai direto do motor, você. Ela já desce, você tem que fazer um furo grande no casco. E a vantagem é que você não precisa de um reversor para ré, ela já faz tudo nela. A desvantagem é que se aquilo arranca, abre um rasgo no casco fenomenal. Isso também dá um episódio inteiro aqui no pano mesmo. Já o pé de galinha, aí você precisa de um reversor. Mas eu lembro que no último São Paulo Boat Show eu cotei um motor desses, 19 HP, e ele me dava, o vendedor me dava de brinde o reversor. Problema. Mas aí você precisa de um eixo e selar essa passagem do eixo para fora do casco. Aí vai ter duas escolas: vai ter a da gaxeta, que pinga, cabinho. Tem que fazer frequentes ajustes e ele sempre pingando uma aguinha para dentro. E é o selo mecânico que trava aquilo ali mecanicamente e não faz água nenhuma para dentro. É bom. O problema da gaxeta é que se falhar, é fácil resolver. Você bota um pano ali e o barco não vai afundar. Só que tem o inconveniente de o posseto estar sempre molhado. Já o selo mecânico aí complica. Porque se falhar, você vai assim, ter uma inundação bem boa dentro. É mais do que umas gotinhas. Então convém aí avaliar a situação, ver qual é o seu uso real, não uso imaginário, e decidir aí o que você quer. Este foi o episódio 72. Vamos no pano mesmo, hoje ao vivo aqui. Agradeço a vocês que ouviram aí. Se gostaram, deixa um joinha. Se não gostaram também, não tem problema. Estou aprendendo a fazer ao vivo aqui. Vamos ver como fica. No Spotify a gente segue forte. Semana que vem tem mais. Semana que vem é com a Joana do Veleiro Rolé, Delta 26. Joaninha está nesse momento que a gente fala aqui, ali no través de. Da Ilha Comprida. Ela saiu hoje de manhã do Guarujá em solitário num Delta 26 com motor de popa. Ela está indo para Florianópolis, a primeira travessia, longo curso, sem muito apoio em terra. Estou acompanhando ela, dando um palpite ou outro na meteorologia. Mas muito obrigado, pena Vivi não estar aqui. E a tendência a fazer esses episódios ao vivo aqui, para ver o que Muito obrigado pela audiência de sempre e, como sempre, vamos no ano mesmo. Valeu, galera. Obrigado.